Agora são 10 horas 36 minutos e a XP fez uma pesquisa, um levantamento sobre o processo de vacinação no Brasil e qual seria a reação, a expectativa que isso geraria na economia e no mercado. Também dados positivos em relação à quantidade de pessoas vacinadas. Para falar um pouco sobre essa pesquisa, eu tenho aqui comigo, é nosso entrevistado hoje, o assessor de investimentos, também ele é mestre em controladoria empresarial, sócio da SVN, ligado à XP Investimentos. Eu converso com Luiz Felipe Nunes Vieira. Luiz, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
Oi, Gilson, bom dia e ótimo dia aí para os ouvintes também.
Vou gravar um pouco dessa pesquisa. Qual é o objetivo dessa pesquisa para a XP?
O principal foco dessa pesquisa foi trazer um clareamento, principalmente na área econômica, de que boas perspectivas podem acontecer num cenário não tão longo, né? Num cenário até mais curto do que o previsto. Esse é um ponto muito importante, porque tirando a questão política de lado e indo para a questão muito mais pragmática, o Brasil ele sempre foi um bom distribuidor nesse sentido, né? Na área da saúde, de vacinação. E essa pandemia ela trouxe um descompasso nunca antes visto na história, inclusive mundial, né? Tenta-se trazer algumas perspectivas paralelas em relação a isso, mas nunca antes vista. Então, é natural que alguns governos batam cabeça nesse sentido de trazer uma perspectiva mais real. E essa é a primeira vez que a gente consegue, sim, colocar algo plausível, algo que a gente consegue colocar à mão. Opa, a gente tem uma perspectiva de uma melhoria rápida nesse cenário, principalmente em questão econômica. E o principal ponto dessa pesquisa foi que a vacinação em si, ela é capaz de destravar algumas partes dos setores da saúde que trazem muita imprevisibilidade, muito risco para a sociedade, como hospitais extremamente lotados, problemas crônicos em relação à nossa saúde aqui no Brasil. E isso gera uma perspectiva para o empresário na ponta de investimento muito mais saudável e no curto prazo. Então, esse é o principal ponto dessa pesquisa, né? Que a vacinação, de fato, ela traz uma velocidade de recuperação econômica mais rápida do que estava sendo previsto.
Ou seja, o empresário, para investir, ele quer segurança.
Perfeito. O empresário ele precisa de previsibilidade, né? É um cenário imprevisível, eu coloco meu dinheiro aqui no risco mais baixo possível para eu tentar enxergar essa perspectiva. Imagina, eu tô com um carro numa estrada, de repente essa estrada fica escura e eu perco meu farol. Ou seja, eu torno totalmente imprevisível. O que eu vou fazer? Eu vou frear esse carro, vou andar numa velocidade muito baixa para tentar enxergar essas perspectivas. E essa pesquisa, ela vem muito para trazer essa maior tranquilidade para o mercado, que a gente está em um processo de recuperação. É totalmente assertiva? Sem dúvida nenhuma, não, porque a gente trabalha com diversas variáveis, mas vamos focar na variável pandemia e vacinação aqui no Brasil. A gente já tem um histórico muito bom de vacinação no Brasil. Nós temos velocidade, nós temos capilaridade para vacinar as pessoas. Tanto é que a própria pesquisa coloca que os insumos internos que nós já temos já são suficientes para vacinar todos brasileiros acima de 50 anos. Isso já traz um equilíbrio para um cenário caótico de crise pandêmica que é muito favorável para o mercado, né? E quando a gente vê a quantidade de vacinas que já estão comprometidas, a aquisição dessas vacinas, isso significa que até agosto, possivelmente, a gente tenha todos os brasileiros acima de 20 anos vacinados. Isso não significa que a gente vai acabar com o problema da Covid, mas isso aí vai destravar o setor da saúde, gerar uma maior tranquilidade para a reabertura do mercado. Consequentemente, os empresários voltam a ligar aquele farolete, aquele farol do carro em um ambiente totalmente escuro, conseguem ter mais previsibilidades e a gente vai conseguir ver um cenário de recuperação, possivelmente já no terceiro trimestre.
Luiz, vocês apontam também que abril, esse mês, infelizmente, ainda vai ser um mês complicado.
Sem dúvida, porque como os próprios dados, a gente está vivendo aí um problema realmente significativo agora atingido muito mais concentradamente na parte sul e sudeste do Brasil. Quando a gente pega sudeste, a gente fala de uma proporção relativamente muito grande para o Brasil, e isso traz um contexto econômico muito desfavorável, né? Pequenas empresas, pequenos negócios não podendo abrir seus comércios, nem todo mundo estava preparado para esse momento, nem todo mundo tinha liquidez em caixa. Muitas pessoas, muitos empresários viviam na corda bamba, né, no sufoco, e esse momento ele pode ser crucial para matar alguns pequenos negócios, alguns médios negócios, e isso impacta diretamente na economia, até porque as micros e pequenas empresas têm a maior capacidade de emprego, né, dentro do Brasil. Então, a consequência no curto prazo, ela vai sim, a gente vai enxergar, vai ser refletida no nosso PIB, mas a recuperação ela vai ter uma velocidade tão grande que esse problema de curto prazo ele pode sim ser sanado ainda no próprio curto prazo.
Então, significa que a gente vai ter de volta para alguns setores a possibilidade de retomada de negócios, como foi eventos, por exemplo, turismo, e aquela questão de serviços, principalmente para a família, né?
Perfeito. Vamos olhar o cenário real. Quando tem fechamentos de negócios, comércios, então a gente não enxerga shoppings abertos, os principais serviços que reúnem as famílias, o setor do turismo, isso tudo teve uma concentração de impacto muito grande para a economia, né? Esses setores foram muito impactados. Muito investidor de fundo imobiliário sendo muito impactado na carteira. Por quê? Os ativos eles não estão abrindo, não estão tendo recorrência de resultado, né? E a consequência da reabertura econômica é justamente esses segmentos eles voltarem a ter fôlego no mercado financeiro, conseguirem ter a recorrência de atividades, consequentemente, isso traz um efeito dominó para o restante da economia, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito boa, tem lição de casa que não é para a gente abordar aqui, mas que é necessário na questão de reformas políticas, etc., que são outras variáveis, mas na variável pandemia e vacinação, o cenário ele é muito mais favorável agora e muito mais previsível.
Bom, aí como você falou, a questão da política da governabilidade, a gente vai precisar que esses dados sejam, como você mesmo colocou, executados. Quer dizer, é uma projeção. Vai depender muito também desse ambiente de gestão pública.
Sem dúvida nenhuma. Na verdade, esse é o nosso principal desafio. Não bater cabeça na parte de gestão pública. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem que ter velocidade nessa vacinação, nós temos muita lição de casa em relação a ajustes de contas públicas. E o ajuste de conta pública é o principal fator para eu ter investimento de longo prazo ou eu só fazer uma arbitragem naquele país por conta de um risco. Então, corremos o risco ali de ter dinheiro somente para o curto prazo e fazendo os ajustes de conta, nós temos uma perspectiva de termos investimentos maior no longo prazo, né? Consequentemente, a gente tem uma maior previsibilidade novamente, que esse é o efeito fundamental para o empresário, para o investidor, ter previsibilidade, para ele conseguir colocar as contas, conseguir mensurar melhor os seus riscos. E isso a gente voltar a ter uma pujança de crescimento do Brasil, que estaria de acordo com o nosso tamanho e nossa capacidade, né?
Concluindo essa nossa conversa sobre a vacina, então nós precisamos, primeiro, valorizar a nossa capacidade de vacinação. Você colocou que é importante, é isso que vai ser um grande diferencial, comparando inclusive a pesquisa mostra isso com países da Europa. Você pode ter vacina, se você não tiver a capacidade de distribuir, complica. Nós temos a capacidade de distribuir, não temos vacina. Mas agora a gente vai ter. E você valoriza a questão da produção nacional também. A pesquisa fala muito disso, tipo, aumentar a produção da Fiocruz, Butantan. Isso vai gerar para nós uma certa estabilidade. A questão é, a gente vai ter a volta do novo normal, ou na tua opinião, a gente vai ter coisa que ficou para mudar? Se a gente vai ter que conviver com o vírus, tem coisa que vai mudar também na economia?
Eu acredito que a gente vai ter impactos estruturais sim, como já estamos vendo. Acho como forma de aprendizado, a gente começa a entender a estrutura macroeconômica de uma forma diferente, né? Com o tamanho de um impacto como esse, nada previsível, enxerga-se que as empresas elas terão que ter um melhor preparo para eventos disruptivos como esses que acabou de acontecer, mas eu também não vejo essa mudança totalmente radical das pessoas ficarem dentro de casa, nós somos pessoas que gostamos de interagir, né? O ser humano gosta de interagir, gosta de ter contato. Então, muito dificilmente a gente vai ter uma mudança radical nesse processo. Acho que aos poucos as empresas vão voltar a ter seus centros ali com seus colaboradores. Eventualmente um home office ele pode fazer sentido até para a qualidade de vida das pessoas, mas eu acho que a interação ela é fundamental. A gente deve ter algumas questões que, principalmente voltadas à tecnologia, favorecendo o mercado como um todo, mas não enxergo como um novo normal, uma mudança totalmente disruptiva e uma mudança de comportamento do ser humano. Pelo contrário, acho que a gente volta a ter os comportamentos similares a antes da pandemia.
Bom, eu não faço parte da pesquisa, mas eu queria, por curiosidade, abordar esse tema com você. As pessoas estão investindo mais, Luiz?
Esse é um tema muito interessante, principalmente quando você pega as pessoas que possuem uma capacidade de investimento maior, passando por processos muito difíceis ao redor aí do mundo e nos últimos tempos, isso muda um insight cultural, isso muda uma questão cultural das pessoas terem sim uma projeção para o futuro e olharem melhor essa projeção para o futuro e, consequentemente, começarem a acumular mais reservas do presente. A gente tem visto, sim, uma mudança significativa no Brasil de investidores, pessoas procurando, querendo ter acesso a ativos de investimento para que esse ativo lá na frente ela te traga uma maior segurança, uma aposentadoria, um complemento de aposentadoria, por exemplo. Então, a gente vê essa mudança principalmente na parte educacional. Isso é fundamental. E as pessoas que investem, não tem jeito, elas precisam ser pragmáticas, né? Não se ganha dinheiro da noite para o dia no mercado financeiro. O mercado financeiro é apenas uma via para eu ter um certo sacrifício no presente e construir um benefício para o meu futuro. Independente de qual seja esse benefício, a aquisição de um bem, ou um complemento de aposentadoria. E sabe-se que quem não faz esse planejamento paga caro pelo dinheiro, né? O dinheiro custa caro. Então, fazer o financiamento do banco versus eu mesmo comprar os ativos que eu quero manter dentro do meu portfólio, seja ele uma ação ou um imóvel, faz toda a diferença. Então, a gente enxerga, assim, uma evolução muito grande, principalmente na questão de educação financeira.
E o que apareceu muito nesse período foram aqueles charlatões de internet fazendo promessa de você ganhar rápido. A coisa funciona desse jeito.
Acho que isso aí é uma questão que a gente sempre teve no mundo, que é a perspectiva de você enriquecer rápido, mudar de vida rápido. Isso aí é um apelo muito interessante, muito palatável, né? Chega alguém e fala, poxa, você vai emagrecer só comendo doce. Você gosta de doce? Pô, eu vou adorar essa dieta, né? Eu gosto de doce, eu quero emagrecer comendo doce. Mas, meu amigo, no final das contas, emagrecer é um processo disruptivo que você vai ter que tirar o doce da tua vida, porque aquilo lá não faz sentido, você vai ter que consumir mais água, vai ter que consumir alimento saudável, e você mudar o paladar de muito açúcar para um paladar muito mais rústico, vamos dizer assim, afeta o teu dia a dia, e você, poxa, não é agradável. Investimento é a mesma coisa, não existe o emagrecer comendo doce, né? E o que eles vendem é isso aí, algo muito palatável, muito fácil de ser feito, quando na verdade não existe almoço grátis, né? No final das contas, é uma pessoa que acumula patrimônio, quanto tempo ela leva para acumular patrimônio? Não é do dia para a noite. E não vai faltar charlatões, porque isso é um apelo muito interessante para a nossa cabeça, né? Isso traz um apelo muito grande. Imagina enriquecer da noite para o dia, pô, quem não gostaria? Tá aí as mega-senas da vida aí, batendo recordes e recordes. Então as pessoas querem isso, né? E quando chega alguém com uma receita e fala, olha, eu vou te entregar isso, muitas vezes a pessoa tira de lá do risco e entra com tudo, aquilo lá só vai sofrer as consequências depois quando vê que aquilo lá era uma promessa falsa, né?
Lembrando que a Mega Sena nesse ponto é mais honesta, né? Ela te fala claramente, você vai jogar, se você acertar, é uma chance mínima, você ganha. Aí tem gente que fala que não, que você vai ganhar mesmo, né? Você vai ficar.
Perfeito. É desonesto, né? Como você mesmo disse, a Mega Sena é um jogo. Então, um jogo, igual você ir para Las Vegas e jogar, ali está o risco, né? Você sabe que pode ganhar, como pode perder. Só que muitos desses apelos mostram, né, um cenário sem risco com ganho certo. Ou seja, sempre que alguém te oferecer isso, até mude o seu canal do YouTube, saia, para de seguir esse influencer, porque não existe almoço grátis, né? Pelo contrário, o dinheiro acumulado ao longo do tempo, ele significa muito, muito aprendizado, muito esforço, muita disciplina e muita execução, né?
Você acha que a gente vai começar a valorizar mais pessoas depois dessa experiência? A pesquisa mostra que tem uma relação direta entre economia e saúde, está claro, né? A gente quis sempre separar o tema, mas o tema está mais unido do que nunca. Essa percepção de valorização das pessoas, que a pandemia mostrou muito, né? A valorização do ser humano, da vida, vai ficar, ou como algumas pessoas estão loucas para voltar ao normal, vai voltar ao normal e muita gente vai se esquecer da importância humana aí?
Aí eu posso entrar numa temática muito mais pessoal minha, né, do que eu entendo. Eu acho que tem alguns impactos significativos, e isso aí pode mudar a vida de diversas pessoas, principalmente quem teve uma proximidade maior com a doença. Eu acredito sim que essas pessoas que tiveram uma proximidade maior com a doença, tiveram enfermas ou tiveram parentes que acabaram sendo prejudicados nesse processo, sem dúvida nenhuma vão valorizar de forma diferente na sua grande maioria. Mas eu não vejo que o ser humano ele vai se abraçar depois disso. Eu acho que a gente volta a um certo status quo, volta tudo mais ou menos como era o formato anterior, e a tecnologia ela pode, de alguma forma, também trazer um pouco mais de proximidade. Só que a gente tem alguns cuidados aí para tomar, para que, no final das contas, as coisas não voltem a ser no formato superficial da vida, de você ter um contato muito superficial com as pessoas e acabar se importando menos com elas, né? Acho que, no final das contas, a gente acaba tendo contatos muito mais profundos quando a gente tem uma preocupação, um cuidado com o outro, né, com o próximo. Eu não vejo que a gente vai ter uma mudança disruptiva no mundo ali, a ponto de todo mundo estar se abraçando. Aos poucos a gente vai voltando ao cenário normal, mas sim, quem foi afetado vai se preocupar mais com o próximo.
Luiz, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Ô, Gilson, muito obrigado e obrigado aos ouvintes, um prazer.
Eu conversei com o Luiz Felipe Nunes Vieira. Luiz Felipe, ele é assessor de investimentos, é formado em administração, mestre em controladoria empresarial, sócio da SVN Investimentos e também ligado à XP. A XP que fez uma pesquisa sobre a vacinação no Brasil com a expectativa de que, se nós conseguirmos fazer a distribuição rápida da vacina com a estrutura que nós temos, melhor do que muitos países europeus, nós podemos ter em agosto parte considerável da população vacinada e a retomada das atividades econômicas.